Pronto, Ju.
Tá, pera. Olá, começamos mais um episódio do Das Humana.
Não respira aí, melhor depois do olá.
Olá, começamos mais um episódio do Das Humana. Melhorou, Lei?
Bom, nesse espaço que você deixou aí, eu faço um sobe som da trilha, viu?
Olá, começamos mais um episódio do Das Humana. Assim, para quem tá achando que a edição perdeu a mão e que a gente deixou escapar vários comentários e erros de gravação, fiquem tranquilos. Não é nada disso. O episódio de hoje é especial. A gente quer mostrar os bastidores da divulgação científica nesse mundo dos podcasts.
Nesse meio para gravar o podcast, a Ju e eu nos esforçamos em estudar os temas produzidos pelo cientista das humanidades, que normalmente a gente conversa aqui no programa, mesmo quando o assunto está muito além do nosso conhecimento prévio.
Não chega a ser uma revisão de literatura, mas a gente sempre pede para ler um artigo ou um capítulo-chave da convidada. É uma forma de ajudar a tornar a pesquisa mais acessível.
E é legal dizer que o trabalho de divulgação científica é feito por muita gente bacana, de diferentes formas e também de diferentes áreas do saber, né? Não à toa, a gente convidou hoje para este episódio final da segunda temporada um podcast que fala sobre ciências biológicas.
Olá, amante da ciência. Esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia, especialmente para você.
E a gente tem aqui hoje a Adriana Cabanelas, do podcast Microbiando. Tudo bem, Adriana?
Tudo bem, e vocês?
Tudo ótimo. Bom, a gente falou bastante e a gente vai deixar o microfone totalmente para você, porque eu acho que você é a estrela hoje da conversa. A gente vai fazer um olhar dos bastidores, mas a gente tem um ritual antes, que é sempre ler o Lattes de quem a gente convida. E como a gente está falando desses bastidores, a gente vai inverter um pouco isso e vai ler a sua breve descrição do Twitter, tá bom?
Tá bom.
Sobe o som.
Lattes é
Bom.
chato, o Twitter é mais legal.
E o Lattes até pouco tempo não sabia se existia também.
É verdade.
A Adriana, ou seria Drica Banelas de PFF2, é PhD em Fisiologia Endócrina. Está trabalhando com testagem de SARS-CoV-2. DC no podcast Microbiano, hashtag LGBTQIAPN+. Bandeira de arco-íris, ela, ele, ili, elo, chi, ri, dei. Atualizou lá o seu perfil, tá tudo certinho?
Tá tudo certinho.
Bem, para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho a proposta do Microbiando, qual que é o objetivo de vocês, como que vocês se articulam.
Então, como o nosso slogan diz, é o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Então, basicamente, o nosso podcast, ele é um podcast que ele vai focar em microbiologia, imunologia, virologia e todo esse mundo microscópico que algumas pessoas amam, outras odeiam. E aí, a gente basicamente, o nosso foco é fazer simplificar, né, coisas que em geral são bem complicadas. Todo mundo que já leu um pouquinho, estudou um pouco de imunologia, microbiologia, sabe que é uma área bem complicadinha. E aí, então, a gente simplifica isso. A nossa dinâmica normalmente é pegar um artigo científico e simplificar esse artigo para o público leigo, que em geral a maioria das pessoas que nos escutam são alunos de graduação, são alunos de segundo grau, também pessoas interessadas que querem saber mais, ainda mais agora na época da pandemia, em que um monte de gente chegou por causa do vírus para saber mais sobre SARS-CoV, vacinas e essas coisas.
Vocês estão conectados a alguma instituição? Tem algum apoio?
Sim, a gente é um projeto de extensão da universidade. A gente está alocado em dois institutos da UFRJ, o Instituto de Microbiologia, Paulo de Góes, e o Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, que são dois institutos que a maioria do pessoal do podcast é docentes ou alunos do instituto.
Aí a minha pergunta já engata nisso. Quem é que faz parte do podcast? Eu estava ouvindo alguns que tem algumas alunas de graduação, tem professores. É uma equipe fixa? Como é que vocês fazem esse
A
manejo aí?
gente tem as duas coisas. A gente tem uma equipe fixa, que são alguns professores, e a gente tem uma equipe flutuante, que são os alunos de graduação, que eles se inscrevem numa matéria, que é uma matéria de extensão, e aí eles têm que cumprir, quando eles estão cumprindo essa carga horária da matéria, aí eles podem fazer roteiros, eles podem escrever, eles podem fazer posts. A gente é bem flexível, cada um para a área que gosta. Quero fazer posts para o Instagram, beleza, vai fazer post para o Instagram. Ah, eu quero fazer um roteiro para o podcast, então vai fazer roteiro. para o podcast. Ah, eu quero fazer um fio no Twitter. Vai fazer fio no Twitter. Beleza. A equipe docente, que é essa equipe fixa, a gente corrige, né? Basicamente, a gente cria a maioria dos roteiros também. A gente tem uma escala entre nós para não ficar pesado para todo mundo. Dentro dessa escala, mais ou menos uma vez a cada, sei lá, 3 meses, a gente está criando um roteiro para o podcast.
E aqui, pensando nas humanidades, um jeito que a gente achou para tornar conteúdo acessível é tanto interromper, às vezes, o convidado que já está super acostumado com aquele tempo e falar, não, mas peraí, essa palavrinha aqui que você acha que é super normal, explica para os nossos ouvintes. E também colocar trechinho de outros áudios para expandir, porque às vezes ele fala alguma coisa que não dá para interromper. Aí a gente pega um outro professor ou uma celebridade e coloca no meio do áudio. Vocês têm, vamos dizer, protocolos, já que essa palavra está bem em voga em pandemia, para tornar esse conteúdo mais fácil?
Assim, o nosso protocolo em geral é basicamente ter várias pessoas lendo ao mesmo tempo, e principalmente pessoas que não são especialistas. A grande maioria dos alunos, eles estão ainda aprendendo, às vezes eles nem deram a matéria, então se for ele, a gente vai escrevendo e aí cada um vai, um vai dando pitaco no texto do outro, até a gente chegar num roteiro que todo mundo esteja feliz com o que está acontecendo lá. E a gente tenta sempre explicar as coisas, até porque como a gente pega um artigo, normalmente a base de cada episódio é um artigo, tirando os episódios que a gente tira perguntas do público ou de entrevistas, os outros episódios em geral, eles são baseados em artigos. Aí, artigo é complicadíssimo, aí você tem que, não, peraí, isso aqui tá muito complicado, vamos simplificar mais. Ah, vamos simplificar mais, vamos simplificar mais, vamos simplificar mais. Agora, não, agora deu, agora tô entendendo.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora!
Aí eu tenho a curiosidade, como vocês estão num ambiente institucional, que obviamente tradicional, como o UFRJ, deve ter várias visões sobre abordagem acadêmica. Quando você fala de um artigo científico, parece que é aquela coisa extremamente rebuscada, com várias referências. Então, a ideia é de que tem que ser muito complexo para passar o sentido. Como vocês fazem um trabalho de tradução do conteúdo, existe algum olhar torto que vocês recebem, um jeito assim, ah, peraí, mas aí vocês estão simplificando demais, vocês não estão explicando. Por exemplo, adorei um episódio que vocês falaram do Yakult para sapo. Para mim, funcionou muito bem.
Ainda bem, graças a Deus, a gente nunca recebeu esse tipo de comentário, não. Ninguém nunca reparou. Nossa, vocês simplificaram demais. Ou vocês... Até um presente momento a gente nunca recebeu esse tipo de crítica. Mas, tipo, como eu faço divulgação científica há muitos anos, sim, eu já recebi esse tipo de crítica várias vezes, né? Aquela coisa assim, ah, você tá perdendo tempo aí escrevendo esses textos quando você podia estar escrevendo um artigo para publicar. E, tipo, são coisas diferentes, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, graças a Deus, a gente tem o nosso público é bem amorzinho e só manda um amor pra gente.
Um episódio que eu escutei que vocês estavam falando muito das mulheres na pesquisa. E uma das locutoras, que era mãe, e aí falou como que isso impactou a participação em congresso. E aí, fazendo paralelo novamente, a gente tem por hábito sempre buscar convidadas mulheres aqui no Das Humanas. E se a gente não estabelecer vão ser mulheres, acaba que no final você descobre que você entrevistou só homem. Isso é uma questão também pra vocês? Como que entra temáticas de gênero ou de outras identidades no podcast do Microbiano e nos bastidores, principalmente?
O nosso podcast, ele é até bem equilibrado. Você tem como equipe fixa a grande maioria é mulher. Temos uma pessoa não gênero, que sou eu. Temos 2 homens, então, assim, a gente trabalha, a gente tem um olhar bem para esse tipo de coisa, porque a maioria é impactada por isso. Então, a gente está sempre querendo puxar aquela coisa de, sim, vamos pegar mais convidadas mulheres, a gente pode convidar essa pessoa, aquela pessoa, quem a gente vai dar preferência, e a gente sempre não focar no... Aí não ficar nessa coisa do homem branco, cisgênero, que é acadêmico, e é isso que você vê em todas as palestras, porque a ciência não é feita disso, a ciência é feita de muitas coisas. Tem que dar mais espaço para as outras pessoas também. Então, sempre que a gente puder, a gente vai dar espaço para as outras pessoas. Raça, gênero, e a gente tentar ser o mais diverso possível.
Agora, falando do bastidor, que é esse processo de comunicação que vocês fazem. Por exemplo, eu venho com uma formação de jornalista, área de comunicação, a Júlia de publicidade, jornalismo também, linha da audiovisual. Então, a gente acaba tendo uma proximidade teórica. Mas vocês, como é que é essa experiência de fazer um produto de uma temática que não é simples traduzir? O processo de tradução talvez seja tão complexo como escrever o próprio artigo, eu imagino. Como que é esse trabalho ainda tem que ter uma linguagem, um diálogo, um jeito de apontar, trabalhar com redes sociais, interação? Vocês fizeram uma aprendizado, quando começaram a fazer, vocês fizeram um estudo antes? Tem alguém ajudando?
Tem muita gente lá no grupo que tem vivência de divulgação científica, né? A grande maioria fez muito curso para poder fazer comunicação e a gente está sempre fazendo treinamento dos alunos, né? Quem chega novo, ele não vai chegar e a gente vai ter que ensinar como é que é. Porque é outra linguagem, é outra maneira. E a gente está sempre aprimorando. Todo curso que aparece, a gente está lá se inscrevendo, fazendo. Então, sim, a gente teve que preparar, porque definitivamente a academia não preparou ninguém para fazer divulgação científica.
A conferencista é a professora Germana Parata.
Engajar e capacitar a comunidade acadêmica para divulgação, eu acho que é importante a gente também dar mais ferramentas para que vocês consigam fazer isso de uma maneira mais efetiva e menos amadora. E esse terceiro ponto, para mim, é muito importante, que é valorizar a atividade de divulgação científica como parte da nossa carreira.
Ah, hoje em dia até tem vários cursos e lugares e inclusive pós-graduações, né, em divulgação científica. Inclusive, um dos nossos membros, ele fez, né, mestrado em divulgação científica. Mas, basicamente, a gente teve que fazer cursos, sim. E a gente teve que aprender a se comunicar, né? Então, para sair do cientifiquez do cientista para poder falar com o público.
Você acha que isso é uma lacuna? A gente sair de uma graduação ou, às vezes, do mestrado sem entender como fazer uma divulgação científica? Ou você acha que isso realmente é para grupos pequenos?
Assim, eu acho que todo mundo deveria aprender pelo menos um mínimo de comunicação. Até porque, mesmo ser cientista, você tem que vender o seu peixe. Se você vai escrever um projeto para conseguir um dinheiro, se você não souber se comunicar e fazer um negócio que vai chamar atenção e que você vai conseguir convencer as pessoas a te dar aquele dinheiro, você não vai ser um bom cientista. Então, um mínimo de ensino de como escrever, como se comunicar, como falar, deveria ter na sua graduação. Mas o quanto, assim, a divulgação científica, eu acho que é uma questão muito mais pessoal. Deveria ser uma opção. Se você quer fazer, vai lá e faz. Se você não quer fazer, não tem nada que te obrigue. Você tem que, de alguma maneira, justificar para o público a verba pública que você está recebendo. Então, é aquela coisa. Se você não quer fazer, arrume alguém que faça para você. Não precisa ser necessariamente você, mas você pode, sei lá, aquele seu aluno que leva mó jeito, você pode contratar ele para fazer isso para você. De certa maneira, tem seus prós e seus contras, né? Porque, sim, você deveria estar justificando por que que você está, em que você está usando esse dinheiro. Essas capacidades vão te ajudar, inclusive, a ganhar mais dinheiro. Mas se você acha que você leva zero jeitos e você é um cientista do mesmo jeito, beleza.
Teve algum episódio mais difícil, mais complexo, talvez por causa da temática, por causa das intempéries da vida, né? Sei lá, desde dilúvios a problemas de conexão, ou alguns episódios que chamam a atenção por alguma coisa que apareceu que foi muito positivo, assim.
Assim, dificuldade, inclusive como a gente estava falando de tradução, eu acho que o próximo que ainda vai ser lançado, né, provavelmente quando esse episódio sair, ele já vai ter saído, mas foi o último que eu gravei e ainda não foi pro ar, ele foi tecnicamente muito difícil, porque ele era um artigo muito complicado, mas eu queria muito trazer porque era da minha área. Eu fiz endocrinologia e depois eu fui fazer microbiologia. Então, eu queria trazer um pouco da endócrino para o podcast, só que aí eu trouxe um pouco da endócrino, só que eu trouxe neuroendócrino, que é tipo a mais complicada, que misturando com microbiologia, aí fica tipo, meu Deus, tinha horas assim, tipo, ai, cara, eu não tô conseguindo traduzir isso, tá muito complexo. Repassei várias vezes e eu vou te dizer que eu não consigo, eu ainda não sei se... Aquela coisinha, esperando o feedback do público, meu Deus, esse eu não entendi nada. Ou se, tipo, beleza, foi sucesso e eu consegui explicar as coisas. E positivo, a gente sempre, às vezes tem uns que a gente publica que a gente não espera nada e, tipo, faz um sucesso enorme. Recentemente, a gente começou a coletar dúvidas do público, que é isso, a gente pede para as pessoas escreverem para a gente e as pessoas não escrevem para a gente. Tipo, me indicando, me mandem e-mail, por favor. Aí eu tava no Twitter falando, não, gente, mandem perguntas, a gente quer responder as perguntas de vocês. Aí vieram um monte de perguntas e aí a gente fez um episódio assim, respondendo uma dessas perguntas, que era sobre sistema imune, e o episódio bombou, e a gente, nossa, assim, tipo, era só, tipo, respondendo uma perguntinha e, tipo, fez um baita sucesso. Então, às vezes é isso, tem aqueles episódios que você acha que não vai dar em nada e que é incrível, e tem aqueles episódios que você acha, nossa, esse aqui vai bombar e, tipo, tenha, sei lá, poucos downloads. Aí você, nossa, tristeza total.
Como é que vocês selecionam um tema? Porque você falou duas coisas aqui. Uma, interesse pessoal, porque você tem se passado mais dentro da cronologia. E essa pergunta do público, então, interação.
Vai mais da preferência da pessoa que é o responsável pelo roteiro daquele, naquela quinzena, né, na verdade. Porque o EP é quinzenal. Os episódios da Adriana vão girar em interesses da Adriana. Ou seja, eu vou buscar um artigo que eu vou olhar, o olhinho vai brilhar e tipo, nossa, eu quero falar sobre esse artigo. E aí, o outro membro vai pegar, não, esse artigo aqui, que pode ser um que eu vou olhar, mó chato. Cada um vai muito para a sua área. Então, o fato da gente ter virologista, microbiologista, parasitologista, imunologista, cada um vai trazer um da sua área, né? Então, tipo, nossa, eu li esse artigo aqui essa semana e eu vou começar a produzir o roteiro, porque na minha vez vai ser esse. Como eu tô trabalhando com Covid, né? Teve uma época aí que todos os meus roteiros eram Covid, porque era o que eu lia. Tudo que eu lia, tipo, até que cansou. Eu falei, não aguento mais falar de Covid. Eu quero falar de outras coisas. Aí eu comecei a mudar um pouco, mas assim, tem a galera da microbiota, só fala de microbiota, tem o pessoal que só fala de outras coisas, então aí fica variado, porque né, assim, a gente vai intercalando, né, então cada um vai trazendo aquilo que gosta, e aí a gente vai fazendo esses intervalos aí, então a gente não fica falando sempre da mesma coisa.
Fazer uma pergunta agora, eu vou subverter um pouco para a Ju. Se a Ju pudesse contar, ela olha com uma cara feia para mim lá, ó. Ficar brava. Porque se ela pudesse contar também assim, como a gente escolhe os nossos, né? E se ela pudesse talvez falar do dilema de fugir da nossa área comum, né? Que é o jornalismo, né? A comunicação social.
O Levison, ele adora fazer perguntas difíceis para mim, que não está no roteiro, para eu responder espontaneamente, mas vamos lá.
É porque a se fosse para mim, eu não saberia, né, Ju? Então já passo para você, que eu sei que você domina.
A gente geralmente tem um momento quando gravou um, aí fala, não, então já vamos preparar um ou dois ou três, já alinhar. Tem alguns lugares que a gente busca, tem o curriculum para a gente ver o que pesquisadores estão fazendo. A gente usa muito o banco de teses e dissertações da CAPES para procurar. E às vezes também eventos, congressos, ver que artigos que tem. E vai muito com o que está acontecendo na época. Então, sei lá, se está tendo muita notícia sobre violência policial nos jornais, a gente começa a buscar. E tenta também não ficar muito em uma única área. Que é muito fácil para a gente conseguir convidadas que sejam de comunicação, porque é de onde a gente vem. Só que não é um podcast de comunicação. Então, a gente tenta fazer uma variedade maior e é mais fácil também conseguir convidada da UNB ou de Brasília, porque é de onde a gente veio, por mais que a gente tenha feito doutorado em outros lugares. Também quer mostrar uma diversidade além do eixo Rio-São Paulo.
A gente não ouve o verdadeiro sotaque, não apenas linguístico, né, mas cultural mesmo, do nosso Brasil. O Brasil é muito rico, muito variado, né, muito diferente. Nós temos vários Brasis dentro desse grande Brasil.
Também procura em outras universidades que estejam longe desse centro. Às vezes, a gente já teve gente da Bahia, já teve do Rio Grande do Sul. Então, tentar abranger vários estados. A gente também escuta um pouco alguns ouvintes que a gente tem, apesar de também não ter muita participação, a gente conhece algumas pessoas que acompanham o podcast. Elas falam, tô sentindo falta de uma coisa assim, mais de ciência política, mais de sociedade, uma coisa mais dura. Ou senão a gente fica olhando, nossa, faz muito tempo que a gente fala nada de arte. E arte é um campo importante que às vezes as pessoas não olham. E é assim, a gente vai tentando diversificar. Respondi, Leiberson.
Respondeu, Adriana.
Respondeu. Como o nosso podcast é mais de nicho, né? Aí a gente não sai muito dessa área, né? Às vezes até a gente tem umas ideias, mas aí, tipo, não cabe no escopo do podcast. Aí a gente acaba vendendo a ideia pro outro coleguinha. Tipo, cara, um episódio disso daqui, não cabe no meu, mas cabe no seu.
Vocês já tentaram fazer episódio especial? Porque, assim, os que eu escutei, eles têm uma estrutura parecida, mas eles já tentaram, agora a gente vai fazer uma série toda diferentona, especial, voltada para essa temática?
No começo, a gente tinha formatos mais diferentes. A gente tinha o Microlito de Notícias, que era um quadrozinho em que você trazia uma notícia que saiu no jornal nessa semana sobre microbiologia. E a gente tinha um quadro que a gente falava sobre cientistas da área. Eles foram se perdendo ao longo da vida, ou eles foram virando outros podcasts, né? Que são podcasts irmãos, né? Tem o Serendip, que também é do Leandro e também é produzido pelo pessoal, né? Faz parte do nosso podcast, que conta as histórias. Então, basicamente, toda vez que a gente tentou mudar alguma coisa, acabou virando outra coisa, né? Saiu do Microbiando e virou outra coisa. Mas a gente tenta fazer uns episódios temáticos, assim, perto do Natal, vamos falar de coisa natalina. Aí, tipo, pô, coisa natalina, vamos falar de rena zumbi, né? Porque ou por fungo, ou por microbactéria. Vamos botar um tema muito louco que bata com a época. No Halloween, vamos falar de, sei lá, né? Outra coisa assim. Aí, pô, acho que a rena zumbi cabe mais no Halloween do que no Natal. Então a gente vai tentando fazer algumas coisas meio temáticas. Semana de alguma coisa, semana importante. Conscientização do HIV. Então vamos fazer um episódio sobre HIV. Os nossos especiais. Mas eles acabam voltando para os artigos, né? Porque, de novo, é um podcast de cientistas que gosta de artigo. A gente é...
Você falou aí dos formatos, falou de microlitro, né? É isso? Microlitro de notícia, né? Aí eu fui atrás para relembrar o que é microlitro, porque eu nunca estudei isso, assim. Mas aí eu vi, microlitro seria a unidade de medida que é 1/1 milhão de um litro. Eu falei, caraca, é um pequeno trem, né?
É muito pequeno.
E aí eu queria te perguntar, até para você falar um pouco para as pessoas de humanidades, né? As pessoas que, não sei fazer conta, sou de humanos, né? Essa coisa toda.
mas biólogo também não sabe fazer conta, não. A gente usa calculadora.
mas talvez vocês saibam usar calculadora. Eu tiro o chapéu já para isso. Mas assim, falando sério mesmo, assim, o que é a microbiologia? Você conseguiria resumir para a gente, assim, para entender um pouco? Porque fala de micro, né? Como olhar esse microbiologia? É a história do microscópio mesmo?
Não começa com o microscópio, mas toma corpo com o microscópio. Porque a gente está trabalhando com coisas aí que você conhecia as doenças, mas você não sabia o que você causava aquilo lá. Era um espírito? Era uma divindade? Era alguma coisa que acontecia? Sei lá, né? Não sei, eu só sei que isso acontece. A pessoa morre, né? Então, ou não. Tem algumas que a pessoa fica doente e morre, tem outras que a pessoa fica doente e não morre, e aí, tipo, como isso acontecia, não sabemos. E aí, com o surgimento do microscópio, onde a gente conseguiu começar a ver coisas que antes não eram visíveis a olho nu, aí a gente começou tem uma coisinha aí, né? Até um pouco antes, né? Quando você faz um pouco os experimentos, né? Que você fervia as coisas e você matava, seja lá o que estava causando aquele negócio de estragar, você tinha alguma coisa, né? Podia parecer muito místico. Tinha alguma coisa lá que acontecia e as coisas estragavam e o pão mofava e você não conseguia ver, às vezes, ou quando você conseguia ver já era um treco preto enorme. E aí, tipo, mas como isso chegou lá? Com o microscópio que você amplia, né, você começa a enxergar coisas que são muito pequenas e você começa a dar corpo para algo que você não sabia que antes existia. Você sabia que acontecia alguma coisa, mas você não sabia como. Então, basicamente, aí você vai começar a estudar os micróbios e você vai começar a associar os micróbios a esses causadores de coisas boas e coisas ruins, porque todo mundo só gosta de falar das coisas ruins, mas esquece que você só tem pão porque tem levedura, né? Você só tem cerveja... porque existe o micro-organismo. E aí as coisas boas ninguém fala, né? Só fala das coisas ruins, só fala da doença. Então a gente começa aí a estudar o universo das coisas muito, muito pequenas, que não são visíveis a olho nu.
E falando em coisas boas, você consegue lembrar um ou dois episódios que foram seus favoritos e explicar pra gente por quê? E talvez até indicar eles pro nosso público, se eles quiserem escutar?
Rapaz, são muitos anos de podcast, muitos episódios, então é difícil escolher um filho favorito, aquela coisa assim, tipo,
são
esse eu gosto mais do que aquele?
Só pra gente saber.
Caraca, eu não tenho nem ideia de quantos episódios a gente já lançou. A gente tá desde 2018 e a gente publica quinzenalmente, então é muita coisa. Por mais que a gente dá uns intervalos de férias, a gente se dá férias, e a gente tem um sistema de contagem que não ajuda muito, né? Porque a gente fica, tipo, primeira temporada, episódio 1 a tal, segunda temporada, então, tipo, e às vezes a gente conta errado, então, mas é capaz da gente já ter passado dos 100.
Mas nenhum episódio, assim, que também, né? Vai um favorito, vai, um filho favorito.
Filho favorito. Pela utilidade pública, eu acho que foi o das respostas das vacinas, que o público mandou dúvidas que eles estavam sobre a vacinação, sobre vacinas e essas coisas, e a gente respondeu essas dúvidas. Foi um episódio muito super bem explicadinho, e então eu acho que talvez desse ano foi o favorito, assim, que pelo menos... Que eu esteja, porque eu estive presente. É um grupo grande, tem vários episódios que eu não tava. Eu só ouvi depois, como todos os outros ouvintes. Aquela coisa assim, tipo, ah, gostei desse episódio. Ah, outro episódio bem legal foi o que a gente entrevistou a Aline Gilar. Ela tava falando do artigo dela, que eles acharam parasitas nos ossos do dinossauro.
Pesquisadores da UFSCar, da Unicamp e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte encontraram nos ossos de dinossauros um parasita que causava doenças muito semelhantes às que acometem hoje pessoas, 80 milhões de anos depois.
E esse também é bem divertidinho, foi uma entrevista com ela, para ela explicando. E eu acho que o de vacina foi esse ano, sim, foi lá para janeiro, alguma coisa assim. Era perguntas e respostas para a vacina do Covid-19, alguma que a gente recebeu um monte de pergunta, e aí a gente compilou essas perguntas e respondeu uma a uma, foi bem legalzinho.
Quais que foram as maiores dúvidas?
Era muita dúvida, até porque era uma época que a gente ainda nem estava vacinando direito. As vacinas estavam começando a ganhar a aprovação da Anvisa. Então, tinha várias dúvidas do tipo, como é que você testa a vacina? O que é fase 1, fase 2, fase 3? Como você entende eficácia? Tinha umas perguntas muito, muito básicas. É aquela coisa, são muito interessantes, porque é isso, você tem zero obrigação de saber essas coisas. E aí você fica ouvindo lá no Jornal Nacional o cara falando, não, porque a eficácia da vacina tal é tal, e a eficácia da outra vacina é tanto, e você não tem nem vaga desse. Pô, isso quer dizer que uma é melhor do que a outra? Não necessariamente. Então você não pode comparar, e aí alguém tem que te explicar. Você sozinho não vai chegar a essa conclusão. Tinham várias desse tipo de dúvidas sobre como tomar, quanto tempo, quem pode tomar.
A gente sempre faz pergunta de pandemia, no final das contas. Mas a gente tá nesse mundo e parece que esse mundo não vai acabar, talvez tão cedo, ou não acaba, na verdade.
Não, eu falo de Covid todo dia. Essa semana mesmo eu fiz uma palestra sobre variantes. Aí aquela coisa assim, gente, eu não aguento mais falar sobre isso, me chama pra falar um negócio diferente. Mas é isso, é o tema, é o que todo mundo quer saber.
Pois é, aí eu falando do lado das humanas, olhando a biologia, a importância da divulgação científica, eu não sei se era no ensino médio, quando falou em vírus e falou de antibióticos, que foi uma dicotomia que surgiu aí, uhum. Eu falei, cara, tem alguma coisa que não bate, né? Assim,
eu não sei se qualquer pessoa normal, tipo, alguma coisa não bate nessa história.
Pois é, mas pareceu assim, pra mim pareceu tão óbvio essa relação, que eu falei, será que eu que tô errado? Porque... O que não bate? Porque é antibiótico e um vírus que já não é vida. E aí, eu queria que você explicasse, então, de novo, né? Vai ser uma reforçada sistemática. Por que que a gente fala disso e não, os dois não se combinam, né? Não dá match.
Basicamente, é você tentar pegar um remédio para uma coisa para tratar outra. Antibiótico, ele é um remédio para matar bactérias. Um antiparasitário é um remédio para matar parasitos. Um anti-inflamatório é para você diminuir a inflamação. Se você pega um remédio que serve para uma coisa, você usa para tratar para outra coisa, você tem que antes testar, porque às vezes dá bom. Não necessariamente dá ruim sempre. Porque muitas vezes você tem um remédio que funciona para algum tipo de tratamento e aí você descobre que ele pode servir para outro tratamento. Mas aí, ok, que foi a fase inicial. Vamos testar esses remédios aqui muito loucos e ver se eles funcionam para a Covid. E aí você testa, e você chega, não serve. Então você abandona. Só que o pessoal continua insistindo. Desapega, meu amigo. Não serviu. Tipo, vai para outra. Para você tratar um vírus, você precisa de um antiviral, que não era o caso de nenhum dos remédios que foram usados até o momento. Então, a chance de funcionar já era uma coisa meio esquisita. Podia funcionar? Podia funcionar. Mas é aquela coisa, só testando para saber. Aí testa para saber, não. Aí, tipo, então, desapega, vai para outra coisa. Achar que você vai pegar os remédios mais comuns, que você vai no médico e o cara vai te passar aquele remédio e você vai tomar e vai servir para qualquer doença que você tenha, é um erro, e é um erro, inclusive, bastante comum. Infelizmente, automedicação é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Todo mundo vai na farmácia, eu tô com o nariz escorrendo, vai na farmácia e compra um monte de remédio. E, tipo, resfriado é vírus, você não tem que tomar remédio nenhum, você tem que beber água e ficar em repouso. Você tem todo esse histórico de que as pessoas já têm esse hábito ruim de começar a se medicar com remédios que não servem para aquilo. Você está tomando um negócio que não vai te ajudar e muitas vezes até vai piorar a situação, porque existe um processo na biologia, porque não importa que tipo de biólogo você é, você sempre vai cair em evolução, seleção natural. O que que acontece? Você toma um antibiótico, ele vai eliminando as bactérias dentro de você numa certa ordem, né? Primeiro dia que você toma, você mata as bactérias mais fraquinhas. Segundo dia que você toma, você vai matando as seguintes. E aí você abandona depois de 3 dias, você tomou 3, você matou, mas não matou todo mundo. Por isso que o médico manda, você tem que tomar por 7 dias. Aí você, 3 dias já tô bom e você para de tomar, o que que você tá fazendo? Você tá selecionando bactérias resistentes. E aí você começa a tomar antibiótico para tratar vírus, não tá matando vírus nenhum. E ainda tá selecionando as suas bactérias resistentes. O que que acontece nesse tipo de coisa, né? Você acaba fazendo uma seleção natural em que a gente vai chegar num momento em que a gente não vai ter mais remédio para tratar doenças idiotas, porque as bactérias resistentes, elas vão estar tão resistentes que você não vai ter medicação para chegar e conseguir eliminá-la. É um processo muito, muito, muito complicado, porque entra numa seara aqui que eu não quero enfiar a mão do problema de que você tem que reeducar todo mundo. É, um podcast só para isso, com uma discussão mais aprofundada. Tem um monte de podcast legal de medicina. O Medicina em Debate, inclusive, faz umas colocações maravilhosas. Vontade de aplaudir de pé todo episódio. Então, eu deixo para eles. Eles se entenderem entre si.
Mas só queria te dizer, quando eu fiz a pergunta num sentido mais ingênuo entre a relação entre o antibiótico que é para bactérias que mata vírus, mas você vê como a importância da interdisciplinaridade, né? Chega numa questão política ali, uma questão de ciência política, né? Que não é só simplesmente entender, tem que entender por que não quer se entender também, né? Não sei se...
Sim, é complicado, né? Porque, não, infelizmente, não são respostas simples, no sentido de, é só porque está acontecendo uma confusão. Às vezes é uma confusão intencional, que é pior ainda.
Queria pedir para você falar, talvez, de outros podcasts, que nem você falou, esse do Medicina em Debate, se você tiver outras dicas para os nossos ouvintes. E perguntar se vocês têm planos de futuro para o Microbiando, o que a gente pode esperar aí dos próximos episódios.
Para recomendação de podcast de ciência, nossa senhora, tenho assim, acho que eu tenho um que mora no meu coração, que se chama Dragões de Garagem. Sou amigo de praticamente todo mundo de lá. Né, essa garagem, eu tenho um puxadinho na garagem, a caminha lá que eu posso dormir quando eu não quero dormir em casa. E é um podcast maravilhoso. Ele aborda ciências mais geral. Você tem aí vários episódios falando de tanto ciência hard, ciência, que é uma palavra que eu não gosto, não sei nem porque que eu usei, mas tipo, exata, você tem matemática, você tem engenharia, você tem biologia, você tem história, você tem episódio de tudo quanto é ciência diferente. E recomendações de podcast é tão essa, tipo, pessoa que faz podcast e recomendar podcast, nossa... É difícil selecionar poucos, né? Porque aí é aquela coisa assim, meu, se eu começar 3 horas depois, pelo amor de Deus, Adriana, para. Tem vários podcasts que lançaram agora que são muito legais. Tem o 37 Graus, que ele é storytelling, de ciência e é muito, muito, muito legal. Tem o Imune, que também é nosso podcast irmãozinho. Falamos da mesma seara aí, do mesmo nicho ecológico dos podcasts, falando de microbiologia e imunologia. Tem o Imune, tem o Microbios, que são dois podcasts também que falam de microbiologia e imunologia. Tem o Rock Consciência também, que é bem legal. Tem o Oxigênio, que também é um podcast de ciência. E eu tô tentando ficar nos de ciência. Mas... ai, ai, tem muitos.
E os planos, né, pro futuro, então?
Planos pro futuro, então, a gente continuar, crescer. Queremos tentar dominar a podosfera? Eu acho difícil, né? Porque a gente é um podcast de nicho, aí fica complicado. Mas que a gente, que mais pessoas gostem de microimuno e venham escutar a gente. Tentar fazer sempre episódios que o pessoal vai curtir, que vai entender, que vai gostar e que vai passar para o amiguinho. A gente recebe muitas mensagens, amorzinho, do tipo, ah, eu escutei, aí eu fiz vestibular e eu fui fazer microbiologia, porque eu gostava muito. A gente, ai, meu Deus, que lindo, que fofinho. Que mais pessoas gostem, não necessariamente para seguir a graduação, mas que você, pelo menos para você conhecer um pouco mais de como essas coisas legais acontecem, por que que os micro-organismos aí que estão aí, que nem sempre são só maus, e muitas vezes eles são legais e fazem muitas coisas muito legais, principalmente de comida, ajudam a tornar tudo mais gostoso, vinho, cerveja, pão, fungos. Não fiquem com essa ideia de que o micro-organismo é ruim, porque eles podem ser muito legais e podem estar fazendo um pão muito gostoso para você tomar no seu café da manhã. Planos são esses, a gente quer crescer cada vez mais. Às vezes a gente falta tempo, né? Como a grande maioria do pessoal, particularmente não sou docente, né? Eu trabalho no laboratório, mas eu não sou docente. Mas a maioria do elenco fixo é docente, então você tem que equilibrar aulas e projetos e pesquisas e bancas e tudo isso e fazer o podcast. Então, às vezes, a gente tem muita, muita ideia, a gente não tem como executar. Então, às vezes fica coisa assim. Então, várias coisas se perdem que, nossa, isso teria dado um projeto tão legal, mas pô, não rolou, porque não teve tempo. E eu acho que o crescimento é muito mais orgânico, especialmente podcast. Você tem esse crescimento de boca a boca. É você que escutou, que gostou, que passou pro seu colega, que gostou e passou pro seu colega, que aí vai todo mundo. E, de repente, tem um monte de ouvinte e um monte de gente gostando e acompanhando e baixando todos os episódios. Até porque, como é um projeto de extensão, a gente nem não tem apoio, a gente não tem patrocínio, a gente não ganha, a gente só gasta dinheiro, a gente não ganha nada com isso. É, a gente faz por amor e a gente, exatamente, a gente quer mandar amor para as pessoas e quer que as pessoas recebam amor. Eu acho que é isso.
A gente agradece, Adriano, muito. A gente encerra este episódio, né, com o nosso aviso ou disclaimer de sempre, que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes. Vocês também podem seguir ali o Microbiando, né? Tá lá no Spotify, nessas plataformas todas, né?
Em YouTube todos também. Os agregadores. Se você botar lá Microbiando, você acha a gente. Inclusive no Twitter, no Instagram. Microbiando. Ainda não chegamos a esse ponto, mas, ó, se alguém quiser patrocinar a gente e abrir o iogurte, a gente tá lá.
Bom, então, se vocês quiserem enviar sugestões pro Das Humanas, o nosso e-mail é voz@dashumanas.com. E este, né, Ju, foi o último episódio da segunda temporada. E o que, que você deseja aí para todo mundo?
Bem, todo mundo aproveitar esse resto de 2021. Vocês podem maratonar os nossos episódios e do Microbiano e de todos os outros podcasts que a Adriana sugeriu aqui pra gente. E é isso, até 2022, Das Humanas, a ciência sem jaleco.